10h08, voltando aos estúdios da CBN Cascavel, na Avenida Tito Mufato, Zona Oeste da cidade. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição, hoje quinta-feira, 2 de maio de 2024. Estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Sigurd Roberto Bettson, e também o João Mascio, que é presidente da APAE, e ainda está conosco a Solange Maria Vieira, que é diretora do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. João Mascio, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom dia, Solange. Obrigado também por estar conosco.
Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação estar aqui com vocês.
Desembargador Sigurd Roberto, muito obrigado por estar aqui conosco. Que trabalho é esse, rapaz? Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite. O Tribunal Regional Eleitoral agradece. Nós tivemos aqui na APAE, que estamos 10 dias atrás, fomos muito bem recebidos pelo nosso presidente da APAE, o Sr. João, e entablamos ali uma atividade em relação às pessoas com deficiência na unidade da APAE, mas já se estendendo aí a todas as pessoas com deficiência em Cascavel. Nós temos um duplo plano, digamos assim, relacionado com as pessoas com deficiência. Todo o espectro de pessoas com deficiência, autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, deficiência intelectual. Qual seja, o primeiro é aumentar o número de pessoas com deficiência como eleitores e eleitoras. Para isso é necessário o alistamento eleitoral. Então, estamos hoje aqui na APAE fazendo ali o alistamento eleitoral, porque a pessoa somente vai ser cidadão ou cidadã quando votar. E para votar precisa ser alistado eleitoralmente. E o nosso segundo objetivo, e aí contamos com a colaboração da APAE de Cascavel, que vai ser aqui o nosso protótipo, digamos assim, é fazer com que as pessoas com deficiência de todo o estado do Paraná e aqui em Cascavel região possam trabalhar no dia das eleições como mesários ou colaboradores. O Tribunal Regional Eleitoral, visando esse objetivo, tem uma embaixadora que nós assim denominamos no Paraná, embaixadora da acessibilidade, que é uma jovem com síndrome de Down, que é Pietra, que é uma influencer. Ela está fazendo aí um trabalho em todo o estado, arregimentando as pessoas com deficiência para que possam trabalhar no dia das eleições e se alistem. Então esse que é o nosso enfoque. Inclusive a Pietra, ela trabalhou como mesário nas eleições passadas.
E esse trabalho, essa ação na APAE ou nas APAEs, é a primeira vez que acontece ou não?
É a primeira vez que está acontecendo aqui no estado do Paraná e talvez seja pioneiro no Brasil.
João Basco, o que a gente pode falar a respeito? A APAE de Cascavel, inclusive, servindo de modelo.
Isso nos traz muito orgulho, né? Servir de modelo, de laboratório aqui para o TRE. A gente já passava por um processo eleitoral dentro da APAE quando a gente elege a cada 3 anos os autodefensores, que é um casal que representa os alunos junto à diretoria da APAE. E a gente já sentia os orgulhos que eles se manifestavam de ter representantes em um ato democrático. E essa iniciativa do TRE agora de trazer essa inclusão deles, mas não é uma inclusão não só dos alunos, é uma inclusão da família, de se sentirem a importância deles estarem fazendo parte do processo eleitoral. Então, hoje de manhã que a gente fez o início dessa força-tarefa, vamos dizer assim, do TRE, fazendo as inscrições deles, o título de eleitor, dava para ver no semblante deles a alegria e a movimentação de sentimento de orgulho para fazer parte de um processo eleitoral. E ainda eles não sabem que o presidente ainda tem esse planejamento deles fazerem parte também de ser mesários, diretores. Isso nos orgulha muito, orgulha a APAE, acho que orgulha a Cascavel também aqui de fazer parte desse projeto modelo.
Solange, é a justiça eleitoral também buscando cada vez mais a inclusão. Importante isso.
Sem dúvida, né? O objetivo da justiça eleitoral é fazer com que a maioria, né, das pessoas que ainda não têm a inscrição eleitoral, o título, faça. Então, esse é um período que nós estamos aí, semana que vem encerra o final de prazo, então a intenção da justiça eleitoral é oportunizar todas as pessoas esse acesso e essa oportunidade. Lembrando que dia 8 de maio é o último dia para fazer a inscrição e revisar a inscrição eleitoral e que nós estaremos abertos nesse sábado e domingo das 9 às 17 horas também nas nossas centrais de atendimento. Então, quem precisar, é o momento oportuno para regularizar a situação eleitoral.
Bem lembrado, né, doutor Sigurd? Termina agora, na semana que vem. São cerca de 9 milhões de eleitores no Paraná?
Nós temos 8 milhões e 400 mil eleitores, né? Queremos aumentar esse número de eleitores em todas as cidades aqui, queremos aumentar o número de eleitores em Cascavel. Vamos ter esse plantão aqui sábado e domingo. Eu tive contato agora há pouco com o prefeito Paranhos para ver a possibilidade de disponibilizar transporte gratuito aí nesse sábado e domingo para trazer aí os interessados a fazer a regularização e alistamento eleitoral nesse final de semana.
Além desse assunto referente à PAE, eu vejo aqui vários ouvintes interagindo conosco, batendo palminhas, parabenizando essa iniciativa. Nós temos várias perguntas aqui, doutor, e quando eu disse que o senhor estaria aqui, que nós teríamos a oportunidade de conversar com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, tem perguntas aqui em relação ao Moro, tem perguntas aqui em relação a Boulos, ao Guilherme lá em São Paulo, ontem dia do trabalho, o presidente Lula fez campanha aberta, segundo aqui o ouvinte, isso o que que acontece? Pergunta aí pro doutor, o que que vai acontecer? Não sei se o doutor pode responder.
Essa é uma questão lá relacionada com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Ali permite a chamada pré-campanha, mas existem limites, né, para a chamada pré-campanha.
Agora, cá para nós, o senhor não fica em cima do muro, se é uma situação dessa, pode caracterizar, né?
Isso tem que ser analisado lá pela Justiça Eleitoral de São Paulo.
Aqui nós não temos esse tipo de manifestação aqui no Paraná.
Não tivemos nenhuma reclamação a respeito disso no momento.
Em relação ao Moro, o ouvinte faz aqui a pergunta, é o Clóvis. Clóvis, obrigado. Ele diz o seguinte, também aqui vai lá para Brasília, mas daí quem decide é lá. O senhor participou, claro, o senhor comandou esse processo, o placar foi de 5-2 pela absolvição do Moro. O que que o senhor pode falar a respeito? O ouvinte quer saber... Ele faz comparação aqui com a situação do o que aconteceu com o Deltan Dallagnol, que perdeu aqui, aliás, que foi absolvido aqui e perdeu o mandato lá no TSE. Ele quer saber por que que tem essas posições diferentes, sendo que as posições técnicas deveriam ser as mesmas.
Não, mas isso é próprio do sistema judicial, né? Existem formas de interpretação. A lei não é uma ciência exata, o direito... Tanto é no julgamento do Moro, foi um julgamento por maioria de votos, 5-2. Então existem enfoques diferentes de interpretação, não é uma ciência exata. Inclusive o processo do Moro é diferente do processo do Dallagnol, são outras abordagens, são outras infrações que houve acusação, é diferente, são diferentes os casos.
E ficou claro então, doutor, o TRE aqui no Paraná entendeu realmente que o Moro não deve.
Foi um entendimento por maioria de votos, né? A gente sempre tem que respeitar as posições em sentido contrário. Agora esse processo será remetido essa semana já, hoje, sexta-feira, esse processo já estará no TSE. Então cabe a palavra final ao TSE. E não é incomum no mundo jurídico, em advogados, né, de direito, sabe isso. Às vezes um juiz faz uma decisão, o tribunal às vezes até muda, mas vai lá para o Supremo e acaba restabelecendo a decisão do juiz de primeiro grau. Então, isso é normal no mundo jurídico.
E a decisão do senhor votar? O senhor poderia não ter votado ou votaria só em caso de empate?
A questão do voto do presidente nesses casos, caso do Moro, é um caso que poderia redundar na perda do mandato. Há um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, um precedente, que nesses casos o presidente votaria. Em princípio, o presidente vota no desempate, mas nesse tipo de ação, que foi o julgamento do Moro, nós entendemos que o presidente deveria votar. Mas vai caber ao Tribunal Superior Eleitoral analisar se realmente caberia esse voto ou não.
Em relação ao processo eleitoral aqui do Estado do Paraná, o senhor já falava, está transcorrendo de forma absolutamente tranquila esse período de pré-campanha, que é um período também. Muito se fala sobre as redes sociais, sobre inteligência artificial. A gente sabe também do acompanhamento do Tribunal Regional, em relação a denúncias, agilidade, não é, doutor? No passado a coisa parece que era mais morosa.
Sim, aqui no Paraná nós já formamos uma comissão, já tem alguns meses estamos trabalhando com peritos da Polícia Civil, peritos da Polícia Federal, delegado da Polícia Federal, professores da Universidade Federal do Paraná, firmamos um convênio essa semana com a Universidade Federal do Paraná, com técnicos da universidade e outros juízes, promotores, para podermos aí enfrentar essa questão do fake news e principalmente esse deepfake, né, que é essa maldade aí que é usar a imagem ou o som da pessoa de maneira irregular, né, se fazendo passar pela pessoa.
Ok, Quem está interagindo aqui conosco, bom dia, parabéns a todos pelo belo projeto. Está falando sobre a PAE, o João cada vez mais brilhante na condução da administração da PAE. E um grande abraço ao desembargador Sigurd. Já tive o privilégio de fazer inúmeras sustentações orais do Tribunal de Justiça do Paraná, em processos dos quais ele era o relator ou integrante da bancada julgadora. Everton Pratas, o advogado Everton Pratas. Tem uma pergunta aqui do Elton sobre inteligência artificial. O TRE no estado do Paraná está atento a essa questão da inteligência artificial no sentido de promover a desconstrução de candidatos? Haverá rapidez, agilidade, diz aqui o ouvinte, porque muitas vezes espalha-se com muita rapidez e não dá tempo de corrigir e o candidato acaba sendo prejudicado ou o outro beneficiado. Haverá rigor nas punições e agilidade?
Bem, obrigado, doutor Everton. Recíproca admiração. Em relação à questão envolvendo fake news e de fake, como bem dito ali pelo espectador, pelo ouvinte, é fundamental a resposta ser ágil. E estamos nos preparando para que haja agilidade na resposta. Agora, é necessário destacar que a resolução do TSE 2024 deixa bem claro que quem usar fake news, deepfake e eventualmente for eleito vai resultar na perda do mandato.
Isso está claro, né, doutor? Constatou, vai perder o mandato.
Exatamente, a justiça eleitoral é bastante rigorosa nesse ponto.
O senhor acha que os partidos, os pré-candidatos, hoje eles estão mais conscientes também, sabendo desse risco?
Sim, hoje é fundamental a participação dos departamentos jurídicos, né, dos partidos políticos, dos candidatos, a diversos encontros. Vai haver um encontro muito importante, encontro do Instituto dos Advogados do Direito Eleitoral, em junho, em Curitiba, que é o maior encontro de direito eleitoral do Brasil, e onde essa questão também vai ser ali abordada e destacada.
Diz aqui o ouvinte, quanto à agilidade na divulgação? Bom, a gente tem acompanhado, os resultados têm sido divulgados rapidamente. Não vai ser diferente desse ano. Ou vai ser mais rápido ainda, doutor?
Não, a gente tem uma tradição aqui, a doutora Solange pode nos explicar aqui bem a respeito da tradição da resposta da Justiça Eleitoral do Paraná.